Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato e a você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre, que estão espalhadas por todas as partes do Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, aonde que há mais de 450 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso, sem provas, desde abril de 2018. E na edição desta quarta-feira da Rede Lula Livre, você vai saber todos os detalhes a respeito da ida do ministro da Justiça, Sérgio Moro, à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimento, a respeito dos vazamentos de conversas dele com procuradores da Operação Lava Jato. Você vai saber todos os detalhes desta ida de Moro daqui a pouquinho aqui na Rede Lula Livre. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site brasildefato.com.br. Então aumenta o som, porque a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 3 de julho, está no ar. Para começarmos o dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente, dado pela vigília Lula Livre. Você ouve esse bom dia todos os dias aqui na Rede Lula Livre. Esse bom dia é dado para o ex-presidente Lula desde os primeiros dias de prisão aqui em Curitiba. É um momento de resistência e de muita solidariedade. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre e com o seu abraço, com a sua mensagem de solidariedade para Lula. O número do nosso WhatsApp é DDD 41 99713 1353. Repetindo, DDD 41 99713 1353. E a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Câmara dos Deputados nesta terça-feira atiçou vários questionamentos em torno da sua atuação como juiz da Operação Lava Jato. Moro participou de uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que ocorreu de forma conjunta com outras duas comissões. Confrontado por parlamentares a respeito da troca de mensagens com procuradores da Lava Jato sobre o processo da operação, o ministro repetiu as declarações feitas anteriormente, afirmando que não atesta a veracidade dos conteúdos, mas ao mesmo tempo minimiza a gravidade do teor das mensagens. Moro não negou a autoria das mensagens, acrescentando que elas podem ter sido alteradas. Esse argumento tem sido o principal ponto do discurso do ministro, que tenta fortalecer a versão que teria sido um hackeamento criminoso que ocasionou o vazamento dessas mensagens. A reportagem a respeito desta terça-feira tumultuada na Câmara em torno da visita do ministro Sérgio Moro, essa reportagem é da TVT de São Paulo.
Em Brasília, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, passou boa parte da tarde tentando se explicar a respeito das denúncias feitas pelo site The Intercept sobre relações ilegais com procuradores da Lava Jato, quando ainda era juiz. Agora, a oposição quer uma CPI e o afastamento do ministro do cargo.
A audiência na Câmara dos Deputados começou por volta das 2 da tarde e foi marcada pelo embate entre deputados de oposição e representantes da base governista que tentavam blindar o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas os parlamentares do PT cobraram explicações sobre as mensagens vazadas entre Moro e representantes do Ministério Público que atuam na Operação Lava Jato. Segundo os diálogos do ex-juiz, teria orientado procuradores sobre procedimentos de investigação e buscas de testemunhas, determinado a divulgação para a grande mídia de dados e gravações até então em segredo de justiça e até interferido sobre a escolha dos que participariam da acusação durante os julgamentos. O ministro também foi cobrado sobre o fato de não ter demonstrado interesse em buscar as mensagens originais junto ao Telegram, aplicativo onde foram captados os materiais divulgados pelo Intercept, por meio de fonte anônima.
A orientação que o senhor deu, Dallagnol, foi para afastar uma procuradora. E ele afastou. O senhor Reinaldo Azevedo foi atrás e demonstrou. Ela foi afastada porque o senhor achava que ela era ruim para interpelar o presidente Lula, porque não era do seu gosto. Ela tinha que ser mais firme contra o presidente Lula. Isso é papel de juiz? Isso é trivial ou isso é crime?
Hoje o discurso é, os diálogos eu não posso confirmar se são verdadeiros ou não, eu não tenho mais os arquivos. E um dos procuradores, ele diz, consegui recuperar alguns arquivos no celular. No entanto, essas conversas realmente ocorreram. Mas o senhor Moro não consegue recuperar essas conversas no seu celular. No primeiro momento, ele diz que não há nada de anormal, que é tudo natural. É natural indicar testemunhas que foram confirmadas e têm nome e endereço pela uma revista semanal?
A exemplo do que fez na audiência em que participou no Senado Federal, Moro se esquivou das respostas e preferiu exaltar os resultados da Operação Lava Jato. Ele também reafirmou que não reconhece a autoria das mensagens, além de acusar o site e as fontes de terem cometido crime.
A Operação Lava Jato, pode até caber críticas pontuais, mas assim, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Os dados objetivos, né? Falando só da 13ª vara, 45 ações penais sentenciadas, 291 acusados, 211 condenações, 63 absolvições, 21% de absolvições, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras. Quanto à relação das mensagens, já mencionei, houve uma invasão criminosa dos aparelhos celulares. Meu telefone foi entregue à perícia da Polícia Federal. Eu não tenho condições de recordar mensagens que supostamente eu teria enviado há 2-3 anos atrás, muitas delas sobre questões absolutamente triviais.
Insatisfeita com as respostas e o resultado das audiências públicas do Congresso, a oposição busca agora abrir uma comissão parlamentar de inquérito e cobra o afastamento do ministro do cargo durante as investigações.
Como é que pode um ministro da Justiça, com denúncias que são graves em relação a ele mesmo, fazer uma blindagem não só em relação à Polícia Federal, mas no conjunto das instituições que têm o poder de investigar qualquer tipo de denúncia? Ponto 1. Né? Ponto 2. A CPI é necessária, porque ela é um instrumento de investigação também, já que o próprio Sérgio Moro está atuando como ministro da Justiça para blindar ele mesmo e aqueles que fizeram parte, junto com ele, de uma fraude processual.
9 horas mais 53 minutos e 8 entidades brasileiras ligadas ao campo jurídico denunciaram nesta terça-feira a Diego Garcia Sayan, relator especial das Nações Unidas sobre independência judicial dos magistrados e advogados, uma série de violações cometidas no âmbito da Operação Lava Jato. No documento, as organizações demonstram preocupação com o Estado Democrático de Direito no Brasil e citam a série de reportagens divulgadas no início de junho pelo site The Intercept. As organizações pedem que o relator da ONU solicite informações e envie recomendações ao Estado brasileiro e que permaneça acompanhando o caso. Quem fala mais a respeito é a repórter da Rádio Brasil de Fato, Catarine Flor.
8 entidades brasileiras ligadas ao campo jurídico denunciaram à ONU uma série de violações cometidas no âmbito da Operação Lava Jato. O documento foi entregue ao relator especial das Nações Unidas sobre a independência dos juízes e advogados, Diego Garcia Sayan, nesta terça-feira, 2 de julho. No documento, as organizações demonstraram preocupação com o Estado Democrático de Direitos e citam a série de reportagens divulgadas no início de julho pelo The Intercept. O portal de notícias denunciou o papel do então juiz Sérgio Moro como coordenador informal da Força-Tarefa. As entidades pedem que o relator da ONU solicite informações e envie recomendações ao Estado brasileiro e que permaneça acompanhando o caso. No último 24 de junho, Garcia Sayan ressaltou que juízes e procuradores devem evitar qualquer atividade político-partidária que afete a imparcialidade ou que seja inconsistente com o princípio de separação dos poderes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Catarine Flor.
E agora vamos falar de solidariedade internacional. O linguista e filósofo americano Noam Chomsky, que tem sido uma das vozes internacionais mais ativas na defesa da liberdade de Lula, deu mais uma demonstração de apoio durante uma entrevista ao site catalão El Critique. Mais uma vez, o intelectual reiterou seu posicionamento de que Lula é um preso político e também falou sobre as razões que o levaram ao cárcere sem ter cometido algum crime. Abre aspas. O principal preso político do mundo, na minha opinião, é Lula da Silva. É o caso mais extremo que conheço de alguém que é um preso político de maneira bastante clara, que foi encarcerado para ser silenciado, para que não pudesse participar das eleições que provavelmente teria ganhado, fecha aspas, afirmou Chomsky. O encontro entre ele e Lula ocorreu em 20 de setembro do ano passado, às vésperas do início das eleições presidenciais, no qual o petista liderava em todos os cenários até ser impedido de disputar o pleito. Na época, Chomsky afirmou que foi encorajador encontrar e passar um tempo com Lula, que por direito deveria ter sido presidente do Brasil. E parlamentares e líderes britânicos também prestaram sua solidariedade a Lula. Após as revelações do The Intercept de mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, parlamentares, acadêmicos e sindicalistas britânicos lançaram um documento exigindo justiça e liberdade para Lula. A carta afirma, abre aspas, "Estamos profundamente preocupados com o fato de o sistema judicial do Brasil ter sido usado para fins políticos, com a prisão do ex-presidente Lula. Novas revelações sobre como o ex-juiz Sérgio Moro colaborou com os promotores para garantir a prisão de Lula mostram um flagrante desrespeito à democracia brasileira e ao Estado de Direito. Há evidências crescentes de que Lula foi preso para ser impedido de concorrer na eleição presidencial de 2018, vencida pelo candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro", fecha aspas, cita a carta. Entre os signatários da carta estão o historiador e escritor Tariq Ali, o membro do parlamento britânico Richard Burgon e o professor de direito da Universidade de Birkbeck, Dr. Oscar Rivera. Esta carta na íntegra pode ser lida no site do Instituto Lula, www.institutolula.com.br. E o portal Sul 21 entrevistará na manhã desta quarta-feira o ex-presidente Lula diretamente da Superintendência da Polícia Federal. A equipe do portal Sul 21 será composta pelo repórter Márcio Heisheimer e pelo repórter fotógrafo Guilherme Santos. Então vai ser entrevistado por Marco Heisheimer e pelo repórter fotográfico Guilherme Santos, essa equipe do Sul 21. Os primeiros registros da entrevista exclusiva com o ex-presidente Lula poderão ser acompanhados nesta quarta-feira ainda pelas redes sociais e pela página do Sul 21. E para encerrar a Rede Lula Livre de hoje, vamos ouvir o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. Hoje a gente relembra do trecho da entrevista concedida pelo ex-presidente à TVT, onde fala sobre sua honestidade e a dos procuradores da Lava Jato. Fala aí, Lula!
Vou falar uma coisa, Trajano. Uma coisa que eu falo, e vou falar agora em nome da minha bisneta, que tem 2 anos. Pode pegar a turma da Força-Tarefa da Lava Jato. Pegar a turma que me investigou, os delegados que fizeram inquérito contra mim. Pegar o Moro e o juiz, enfiar todo dentro do liquidificador, bater, quando você for experimentar o suco, não dá a honestidade do Lula. Estou falando isso, olhando na cara de cada telespectador da TVT. Não dá, pode somar todos eles, que não dá a honestidade do Lula. E não faço isso porque sou melhor do que os outros, não. Faço isso porque fui educado por uma mulher chamada Dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta. Não sabia fazer um ó com um cobre, mas sabia dizer para os seus filhos o que era certo, o que era errado.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353, repetindo DDD 41 99713-1353. Já tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio Madalena de São Paulo, Rádio Novo Tempo 105,1 FM de Uruçuí, no Piauí, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde e a realização da equipe de jornalismo do Brasil de Fato com o apoio da Frente Brasil Popular. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.